Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, primeiro quero agradecer as palavras bondosas e generosas do meu caro senador Monsanto, da lembrança do nosso nome, da nossa pretensão. Mas eu gostaria de convidar a Vossa Excelência para irmos para os democratas e aí, com certeza, o senhor será um dos grandes nomes para ser nosso candidato a presidente da República.
Vossa Excelência, sendo presidente de qualquer partido, eu irei.
Muito obrigado.
Napoleão Bonaparte disse assim: o francês é tímido, até tomar banho dá trabalho, mas com um grande comandante ele vale por 100 mil. E o grande comandante que o PFL hoje tem é Vossa Excelência.
Obrigado, Monsanto. Fico grato. Mas, senhor presidente, passado o processo eleitoral indispensável, ciclo de debates e reflexões sobre os destinos democrata da nação, a sociedade brasileira deve agora reconciliar-se com o verdadeiro espírito de unidade nacional. É imprescindível a construção política de um projeto de alternativas sustentáveis para o desenvolvimento social e econômico do país. Nesse sentido, as forças oposicionistas das quais me alinho nesta casa têm o dever cívico de planejar um elenco de ações e programas que reflitam o sentimento reinante em nossa comunidade. E caminhando no Congresso Nacional, há discussão de temas indispensáveis para o país, tais como segurança pública, saúde, educação, emprego, meio ambiente, reforma tributária e investimento em infraestrutura. Propostas claras e objetivas que permitam entendimento maduro e consequente com os setores do governo federal. Isso, obviamente, não significa renúncia de nosso compromisso com a oposição. Ao contrário, fortalece os nossos laços com a população na franca defesa dos temas nacionais. Governar não é papel exclusivo, Miura, do Poder Executivo ou da maioria congressual. É sim tarefa consagrada às várias esferas do poder, cada qual com suas atribuições e responsabilidades constitucionais. Cabe ao bloco oposicionista a missão de fiscalizar os atos governamentais, mas não como revanche ou banalidade, e sim com a postura auxiliar de complexo sistema da gestão pública, assim como a bússola procurar a correção de rumos e os melhores caminhos dos navegantes que aventuram o mar adentro. Mas, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, ao praticarmos a vigilância aos atos do Executivo, também estamos ajudando a governar o país. Temos que ser firmes e coerentes, sem fraquejarmos um só instante. Oposição se conjuga com os adjetivos fisiológicos, elevados tais como coragem, independência e liberdade. Mas devemos, antes de tudo, olhar para o Brasil, pois a oposição não deve se comportar como um mero instrumento político de negação das atividades governamentais, mas sim como um polo afirmativo dos direitos inalienáveis da população. Não defendo que a oposição afrouxe ou relaxe em sua tarefa institucional, apenas que dê início a um processo construtivo de definição de metas e obras, um diálogo civilizado e consistente com o governo. Afinal, a oposição garante a prevalência do espírito democrático da nação. É ela quem emite sinais e impõe os limites políticos para as ações políticas. Falo assim, senhoras e senhores senadores, porque logo após a proclamação do resultado do último pleito, que elegeu a economista Dilma Rousseff à presidência da República, a primeira indagação que veio à cabeça dos analistas políticos foi justamente qual será, doravante, o papel da oposição. Da minha parte, respondo com muita tranquilidade: os democratas devem ficar onde sempre esteve, na defesa do seu programa, de seus ideais, perseguindo a redução da carga tributária, a geração de empregos e oportunidades, o investimento em obras e a diminuição das desigualdades sociais. Isso tem a ver com os nossos princípios, com a nossa plataforma, com as raízes dos nossos sentimentos políticos e não com episódios ou disputas paroquiais e personalista. A oposição, senador presidente Alcir, é a âncora da legitimidade política do governo. Quanto mais tíbia e leniente ela for, mais riscos éticos ocorre à administração central do país. A oposição tem que ser firme para sustentar o equilíbrio da nação. Mas devemos manter sempre as mãos ao alcance do governo, num gesto de conciliação, de apoio às causas nacionais e a demonstração de unidade e respeito aos interesses da comunidade. Como já disse, a oposição tem que aprender a governar, tem que impor e cobrar metas, tem que indicar caminhos e buscar resultados, tem que denunciar e exigir correções. Este é o nosso papel, discutir, debater e encontrar alternativas, meu líder Antônio Carlos Júnior, para que o país desenvolva, avançando na área econômica e cuidando melhor de nossa gente. As oposições unidas em torno de um projeto nacional devem ter a ambição de construir um cenário de ganhos sociais para o conjunto da sociedade brasileira. Afinal, administrar 10 importantes estados da federação e conseguir amelhar 44 milhões de votos em 31 de outubro. É, sem dúvida, um legado que impõe responsabilidades gerenciais e políticas aos partidos de oposição. Nesse sentido, tenho a satisfação de elogiar a postura da presidenta eleita Dilma Rousseff, que em seu primeiro pronunciamento público após o pleito, estendeu as mãos aos partidos adversários. Mas, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, espero sinceramente continuar ocupando uma cadeira neste Senado como representante de Mato Grosso para contribuir com o país e para defender os interesses de meus conterrâneos e de todos os brasileiros. Renovo aqui os meus compromissos com a minha terra, de lutar incessantemente pelo aperfeiçoamento das condições sociais de nossa gente e pelo investimento público na logística para a produção regional. Destaco algumas das bandeiras que ficarei de forma severa neste plenário, cobrando sistematicamente os organismos federais. A conclusão das obras da ferrovia Vicente Vuolo, no trecho entre Alto Araguaia e Rondonópolis, depois até Cuiabá. A continuidade da pavimentação da BR-163, da divisa de Mato Grosso até Santarém, no Pará. A duplicação da pista da BR-364, no trecho Rondonópolis, Cuiabá, Nova Mutum. A federalização da MT-242, ligando a BR-163 a 158. E a implantação da ferrovia Centro-Oeste, chegando até Lucas de Rovete.
Senador Jaime Campos, me permita interferir um segundo, só para dar as boas-vindas aos estudantes de Direito da Universidade Santa Cruz do Sul, da cidade de Capo, da Canoa, Rio Grande do Sul. Sejam todos bem-vindos ao Senado Federal. Muito obrigado, senador.
Parabéns. Sejam bem-vindas. Concluindo aqui, senhor presidente, este, portanto, será o meu papel como senador oposicionista, o de fiscalizar as ações do governo e da maioria, buscando resultados positivos para o meu Estado e para o país, porque jamais renunciarei às minhas obrigações políticas e partidárias, mas não faço oposição a Mato Grosso e ao Brasil. Concluindo, senhor presidente, eu espero que a presidente eleita Dilma Rousseff cumpra com seus compromissos assumidos com o povo brasileiro, sobretudo com o meu querido Estado, que, na verdade, é um dos estados que mais cresce nessa federação. Hoje tem dado só alegria da balança comercial brasileira, contribuindo sobremaneira através do agronegócio, que neste instante em Mato Grosso contribui hoje, já sendo o maior produtor de soja do Brasil, o maior rebanho bovino do Brasil, hoje autossuficiente, sobretudo na área do algodão, na plantação do milho. E temos hoje, com certeza, um Estado com as perspectivas das melhores possíveis. Entretanto, nós precisamos de investimento na área de logística, na medida em que o que você produz em Mato Grosso ele é mais caro trazendo Porto Paranaguá, o seu transporte, do que se você vender, ou seja, na sua exportação, vender para o mercado asiático ou outro país, que certamente nós temos intercâmbios comercial. De tal maneira, Gilvão Borges, grande senador da República, Mato Grosso, nesse instante, precisamos efetivamente da política de regularização fundiária. É um dos estados hoje que, lamentavelmente, temos situações degradantes de vermos lá situações de milhares de famílias que, lamentavelmente, até hoje não teve acesso ao documento da terra. Eu faço um apelo à nova presidente da República, que veja a política fundiária de outra maneira, com outros olhos, investindo naquele cidadão menos afortunado que está à busca de melhores dias, sobretudo sustento para sua família, através de investimento. Não só numa política racional em termos de financiamento através do PRONAF e outra de financiamento, mas, sobretudo, dando a ele a segurança jurídica de que aquele pedaço de terra em que mora é da sua pessoa. Não como hoje está. Lamentavelmente, o cidadão não tem acesso a nenhuma uma linha de financiamento, decreto, na medida que não tem o documento da sua propriedade. Portanto, torço, desejo que a nova presidente faça um bom governo para todos nós brasileiros. Muito obrigado, senhor presidente.